Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, muito boa tarde a você que nos escuta de todo o Brasil. Está no ar o Repórter Nacional, que tem hoje os seguintes destaques. Programa de combate ao crime organizado mira no dinheiro que movimenta o crime no Brasil. São 11 bilhões de reais para atingir organizações criminosas, milícias e tráfico de armas. E mais.
4 em cada 10 brasileiros dizem conviver com facções criminosas na vizinhança, de acordo com pesquisa nacional.
Escala 6-1, com votação na Câmara praticamente acertada, governo se preocupa com o Senado.
Defesa Civil de São Paulo garante que todos os atingidos por explosão de tubulação de gás serão ressarcidos.
Inflação desacelera e fecha abril em 0,67%, diz IBGE.
Tudo isso e muito mais, claro, aqui no Repórter Nacional, produzido pela nossa equipe de rádio jornalismo aqui da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estamos ao vivo nas emissoras da Rádio Nacional em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia, Alto Solimões, São Luís, Recife e, claro, também nas emissoras parceiras de todo o Brasil, com a nossa rede nacional de comunicação pública. Eu sou Daniel Ito e você acompanha agora as principais notícias desta terça-feira, 12 de maio de 2026.
Repórter Nacional.
Segurança pública é o grande assunto do dia. A gente começa o Repórter Nacional falando sobre o combate às facções criminosas aqui no país. Assunto que movimenta a sede do governo, Palácio do Planalto, aqui em Brasília, capital do país. Por lá, o presidente Lula lança neste momento o programa Brasil contra o Crime Organizado. É, tem investimento, linha de crédito para que os governos dos estados atuem para destruir o controle do dinheiro do crime. Vamos entender melhor como que vai funcionar esse programa que está sendo anunciado neste momento. Quem conta pra gente é a repórter Sayonara Moreno, que está lá no Palácio do Planalto com os detalhes pra gente. Sayô, muito boa tarde para você.
Oi, Daniel, boa tarde para você, para quem acompanha a gente. Pois é, o Brasil, como você disse, contra o crime organizado, está sendo lançado aqui, né, por meio de um decreto, Daniel. Além desse decreto, mais 4 portarias que vão ser assinadas a qualquer momento, logo mais, pelo presidente Lula, que está aqui ao lado de diversas autoridades, né? Junto também com o anúncio de outras medidas de segurança pública aqui no Palácio do Planalto. E esse programa, o Brasil contra o Crime Organizado, foi pensado não só por membros do governo, né, e por Estado, também especialistas no tema e também forças de segurança pública de todo o país. Aqui durante o lançamento, agora há pouco, o ministro da Justiça, Wellington Lima, disse que um dos principais objetivos é atingir o bolso do crime organizado, o que eles chamam de asfixiar o crime organizado.
A nossa Constituição Federal e as leis do Brasil possibilitam uma série de mudanças, mas para tocar na ferida do crime organizado, presidente, era necessário que um diploma específico tratasse disso. E nós, juntamente com um diálogo fecundo com o Parlamento, viabilizamos, contando com o apoio de todas as nossas lideranças, a aprovação da lei antifacção. Essa lei antifacção possibilitou que nós tivéssemos ferramentas específicas para fortalecer pontos que eram fundamentais para a nossa estratégia.
Pois é, além dessa asfixia financeira aí, o programa também busca fortalecer a segurança no sistema prisional, nos presídios, né? Também melhorar a qualidade nas investigações de homicídios, respostas sobre esses crimes e combater o tráfico de armas e munições. Os investimentos, então, Daniel, como você citou no início, somam aí 11 bilhões de reais. Na verdade, 1 bilhão vai vir de verbas aí da União para este ano, já estão previstos, e vão ser distribuídos nos 4 eixos que a gente acabou de citar. Além disso, está sendo lançado também, que junto com esse programa, uma linha de crédito de 10 bilhões de reais de recursos do BNDES para os estados. Com isso, cada estado vai poder investir ali na compra de equipamentos de diversos tipos, viaturas, embarcações, drones, câmeras corporais, muitos outros tipos. E para ter acesso a esse financiamento, os estados vão precisar, juntamente com o DF, manifestar o interesse em aderir ao programa, pedir aí esse financiamento dessa linha de crédito com boas condições. E aqui no Planalto, muita gente, diversas autoridades, especialistas na área, salão cheio, muitos agentes, inclusive de Segurança Nacional, Força Nacional, PRF, Polícia Federal, sobretudo, então aqui acompanhando o lançamento desse programa de combate às organizações criminosas. Volto com você, Daniel.
Perfeito, Sayonara, muito obrigado, viu? E bom trabalho para você nessa cobertura, então, do lançamento que segue aí no Palácio do Planalto, aqui na capital do país. 11 bilhões de reais, portanto, para combater as facções criminosas aqui no nosso país. Continuamos falando sobre a temática da segurança pública, sua, minha, nossa segurança nas cidades e nas regiões rurais do país. Atenção para essa pesquisa realizada em mais de 130 municípios brasileiros que revela a percepção, então, da população em relação justamente à presença desses grupos criminosos na vizinhança. E olha o dado, mais de 50%, mais da metade dos ouvidos nas capitais percebem a presença das facções. Os detalhes dessa pesquisa, então, com o repórter Gabriel Brum, que está aqui ao meu lado no estúdio. Com você, Gabriel, muito boa tarde.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. 4 em cada 10 brasileiros dizem conviver com facções criminosas na vizinhança. São cerca de 70 milhões de pessoas nessa situação, de acordo com a pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa pesquisa foi feita em 137 municípios de todas as regiões e ouviu 2 mil pessoas com 16 anos ou mais. 41% afirmaram perceber a presença dessas organizações criminosas ou milícias no bairro em que vivem. E nas capitais, esse índice subiu para 55%. Para a maioria dos entrevistados, a criminalidade interfere na convivência social da região como se fosse um poder paralelo. Então o medo faz com que muita gente adote mudanças na rotina, como trocar o caminho para casa ou trabalho, deixar de sair à noite e sair sem o celular. E quem vive em áreas dominadas por grupos criminosos revela que o maior medo é ficar no meio de um tiroteio. As pessoas também evitam determinados locais e horários, têm medo de algum familiar se envolver com o tráfico e de sofrer represálias por denunciar crimes. Um destaque na pesquisa é para a percepção das mulheres sobre crime e violência. Elas têm mais medo em todas as situações, especialmente em relação à violência sexual e doméstica. Aí, para além dos casos concretos de vítimas, esse medo gerado é que tem afetado a sensação de insegurança, avalia a coordenadora temática do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Juliana Brandão.
Falar do medo é falar das expectativas que a população nutre de ser respeitada, de ser tratada como cidadã. E isso deve ser tomado em conta na formulação e na proposição de políticas públicas. Sem dúvida, esse sentimento de desproteção é que deve nortear as escolhas eleitorais de outubro de 26, e não os dados ou mesmo os argumentos racionais.
É meio outro dado, Daniel, que 40% dos entrevistados afirmaram ter sido vítima de algum crime ou violência. Um golpe pela internet foi o caso mais citado, mas o segundo é ter conhecido um familiar ou um amigo que tenha sido assassinado. Oxe. E nas áreas onde o crime é dominante, os relatos de vitimização são maiores, né? 51%. Aí, segundo o fórum, esses números vão contra a ideia de que o crime organizado zela pela segurança nas comunidades onde atua, Daniel.
É, como afeta, né, milhões de pessoas, como você falou, Gabriel, a rotina e a vida de tanta gente aqui no nosso Brasil. Realidade que a gente, claro, espera que melhore justamente aí com esse anúncio que a gente falou agora há pouco, a repórter Sayonara Moreno trouxe pra gente, de 11 bilhões de reais em programa aí para combater justamente as facções e os grupos criminosos aqui no nosso país. Obrigado pelas informações, Gabriel Brum. Agora 12:09. A gente fala sobre o fim da escala de trabalho 6x1, porque continuam as negociações na Câmara dos Deputados, só que o governo, olha, já está mirando lá na frente no Senado, que vai analisar a proposta depois. Priscila Mazenotti, tem muita gente interessada nessa proposta. Conta pra gente aí as novidades. Muito boa tarde para você.
Oi, Dani. Boa tarde para você e para os ouvintes. O governo está preocupado, viu, como é que vai ser a votação lá no Senado. Teme aí aquelas manobras para fugir da urgência, para atrasar a votação. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos, esteve hoje cedo aqui na EBC participando do programa Bom Dia, Ministro.
Sim.
Falou o seguinte, olha, a sociedade precisa ficar atenta com isso, né, do Senado atrasar demais. E tem uma outra coisa que ele falou, a regra de transição. O ministro mais uma vez reforçou, não dá, gente, para esticar demais o início da validade dessa lei, porque isso seria empurrar tudo com a barriga.
É muito engraçado, porque quando aprova penduricalho e privilégio, vale no dia seguinte que foi aprovado. Quando aprova desoneração para grande empresário, vale no dia seguinte. Quando o banco aumenta juro, está contando no teu cartão no dia seguinte. Agora, quando é para uma medida para beneficiar trabalhador, vai valer daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco? Que critério é esse? Então, a gente não aceita uma transição dessa natureza.
Pois é. Aí essa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, vamos deixar bem claro aqui o que, que ela prevê, né? Vamos para o passo a passo.
Perfeito.
Ela reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, adota o regime de trabalho de 5x2, ou seja, 5 dias trabalhados para 2 de folga na semana, não necessariamente o sábado e o domingo. Viu? Okay. É preciso deixar isso bem claro. Os dias de folga serão por escala e, claro, negociados, né? Uhum. Sem redução de salário. A PEC está na comissão especial, que está passando agora pela fase de audiências públicas. Daniel?
Priscila, inclusive, hoje tem uma audiência com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, né?
Às 5 horas da tarde, ele vai ser questionado sobre os impactos econômicos da medida. Uhum. Aliás, quem fala sobre essa história de impacto econômico, o ministro Bozo já tem até a resposta pronta.
Vamos olhar o estudo do IPEA, que foi o estudo mais forte, estudo mais consistente feito até aqui sobre o fim da escala 6x1. Ele coloca, pega os principais setores, que é comércio e indústria. Nesses grandes setores, o impacto da redução de jornada para 40 horas com o fim da 6x1, o impacto médio que eles calcularam é de 1% do custo operacional das empresas. Gente, 1%, isso é semelhante quando se tem aumento real do salário mínimo.
1% impacto, viu, Dani? Estudo do IPEA, né?
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
O ministro também, nesse mesmo programa, no Bom Dia Ministro, falou sobre o trabalho por aplicativos, disse que a retirada de pauta daquele projeto que estava lá na Câmara ocorreu porque o relator, o deputado Augusto Coutinho, mudou pontos fundamentais da proposta, como adicional por trabalho noturno e auxílio previdenciário. E aí, enquanto não resolve lá na Câmara, o governo tem corrido por fora e tomado algumas medidas. A mais recente delas é uma que ainda vai ser anunciada nos próximos dias, que é um programa para facilitar o financiamento de carro para motoristas por aplicativos, e vai funcionar nos mesmos moldes do Move Brasil, que é aquele de financiamento de ônibus e caminhões lançado há 2 semanas. Então, vamos ter novidade aí para os motoristas de aplicativo nos próximos dias.
Perfeito. E sobre a 6x1, deu para perceber nas falas do ministro Boulos que o governo encampou aí a luta pela derrubada da 6x1, aprovação do regime 5x2. E você que está nos ouvindo, o que você acha? Você é a favor ou contra o fim da escala 6x1? Conta pra gente lá no Instagram, pelo @ Rádio Nacional Notícias. Priscila, muito obrigado pelas informações.
Até mais, gente.
Meio-dia e 13. A gente fala agora sobre um importante instrumento do SUS, Sistema Único de Saúde, para acompanhamento pré-natal, que está sendo lançado hoje. Tem novidade, portanto, na saúde pública. É a primeira versão digital da caderneta brasileira da gestante. Olha só essa novidade. O ministro Alexandre Padilha está no Rio de Janeiro para o lançamento, e quem acompanha tudo de perto lá na capital fluminense é a repórter Priscila Terezo. É com você, Priscila. Muito boa tarde.
Oi, Daniel. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Gerar uma vida é um momento importante de muitos cuidados, né? E para facilitar e ampliar a organização de exames de pré-natal e dos cuidados com mamães e bebês, o Ministério da Saúde lançou nesta manhã a nova caderneta brasileira da gestante, na versão digital, disponível em aplicativo. A principal novidade é o cuidado integrado e a possibilidade de a gestante ter informações na palma da mão, do pré-natal ao nascimento da criança. Na caderneta, a futura mamãe encontra detalhes para um pré-natal mais seguro, lembrando que são, no mínimo, 7 consultas garantidas por lei, atendimento humanizado, conteúdo para prevenir a violência obstétrica, informações sobre saúde mental e tudo isso integrado com o Meu SUS Digital. No documento é possível registrar quem será o acompanhante, métodos de alívio da dor, informação de doula, procedimentos e cuidados pós-parto, além de incluir as vacinas que a gestante deve tomar. Ainda no evento de lançamento da caderneta na maternidade escola da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, o ministro Alexandre Padilha assinou uma portaria que vai destinar R$ 37.800.000 de repasse aos bancos de leite humano. Ontem foi lançada a campanha de 2026 com o mote Solidariedade que Nutre, Vida que Cresce. O Brasil tem hoje a maior rede pública de banco de leite humano de todo o mundo. Daniel, volto com você.
Muito bom, Priscila. Obrigado pelas informações e bom trabalho para você na cobertura, então, do lançamento da, da Caderneta Brasileira da Gestante, a novidade no SUS. O assunto agora é economia, porque a inflação oficial do país perdeu fôlego no mês de abril, segundo os dados mais recentes do IBGE. No entanto, olha, o orçamento das famílias segue pressionado pelos alimentos e produtos de saúde, que foram justamente aqueles que lideraram as altas aí nesse período de abril. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Solimar Luz.
O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 0,67% em abril, resultado que representa uma desaceleração em relação a março, quando o índice havia sido de 0,88%. No ano, a inflação oficial do país acumula alta de 2,60% e nos últimos 12 meses de 4,39%, conforme os números divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. O grupo Alimentação e Bebidas foi o que mais pesou no bolso do consumidor, com alta de 1,34%, seguido por Saúde e Cuidados Pessoais, com alta de 1,16%. Segundo o gerente do IBGE, José Fernando Gonçalves, alguns alimentos, de forma geral, apresentam uma restrição de oferta.
Responsável pelo maior impacto no resultado de abril, 0,29 ponto percentual, o grupo Alimentação e Bebidas variou 1,34%, acumulando alta de 3,44% no primeiro quadrimestre de 2026. A alimentação no domicílio registrou alta de 1,64%, com destaque para os aumentos da cenoura, 26,63%, do leite longa-vida, 13,66%, da cebola, 11,76%, do tomate, 6,13% e das carnes, 1,59%.
No lado das quedas, destacaram-se o café moído e o frango em pedaços. O grupo Transportes também desacelerou na passagem de março para abril, influenciado pelo preço das passagens aéreas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Meio-dia e 17, a hora certa em Brasília. Fique ligado, você vai ouvir ainda hoje.
Festival de Cinema de Cannes começa hoje na França, com 22 filmes concorrendo à prestigiada Palma de Ouro.
Repórter Nacional.
Vamos agora falar de São Paulo, onde tivemos a explosão de tubulação de gás na zona oeste da capital. E aí a Defesa Civil lá do município ainda contabiliza o número de famílias que foram atingidas por essa explosão. No entanto, a Defesa Civil já garantiu que todas as famílias vão ser ressarcidas. Cristiane Ribeiro está na linha com a gente e atualiza as informações sobre essa ocorrência, Cris. Muito boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde também aos nossos ouvintes. É isso mesmo, Daniel. Em meio ao cenário de casas destruídas e escombros, equipes da Defesa Civil e da Polícia Técnico-Científica de São Paulo fizeram durante toda esta manhã uma vistoria para a emissão de um laudo definitivo sobre as condições estruturais dos imóveis que foram impactados pela explosão que aconteceu ontem. O acidente com uma tubulação de gás na região do Jaguaré, na zona oeste da capital, deixou, além de muito estrago, um morto, três feridos e diversas famílias desabrigadas. Segundo o porta-voz da Defesa Civil Estadual, o tenente-coronel Maxwell, o laudo deve demorar um pouco para ficar pronto, mas ainda hoje vai ser possível saber quantas famílias poderão retornar às suas casas. Pelo menos 160 pessoas foram afetadas e 46 imóveis atingidos, sendo que 10 ficaram totalmente destruídos. Os moradores de um condomínio próximo, que tem 320 apartamentos, também precisaram ser retirados, mas voltaram a as unidades após uma autorização da Defesa Civil, que constatou que não havia risco de desabamento, apesar das vidraças e janelas quebradas. O tenente Maxwell garantiu que todas as pessoas atingidas vão ser ressarcidas, mas enfatizou a necessidade de fazerem um cadastro.
todas as pessoas que tiveram aqui ontem com as suas casas afetadas foram devidamente cadastradas e vão ser acompanhadas do início até o fim. O que é o fim? É o total ressarcimento, o retorno para suas moradias, a reconstrução disso, até o final todas vão ser ressarcidas. Mas isso não elimina o sofrimento, né? Não elimina ali todo o transtorno que isso causou para elas, mas agora, é claro, é lamentar, mas trabalhar isso que a gente está fazendo.
E, Daniel, esse acidente teria sido provocado por uma perfuração da rede de gás durante uma obra da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. A Sabesp confirmou em nota que estava realizando uma obra de remanejamento de tubulação de água no local, com acompanhamento da concessionária de gás, e que uma rede foi atingida. A nota diz ainda que as causas do acidente estão sendo apuradas pelas empresas e autoridades competentes. Eu volto com você.
Eu fico imaginando o drama dessas famílias atingidas, então, por uma explosão na tubulação de gás lá na Zona Oeste, portanto, de São Paulo. Obrigado pelas informações, Cristiane Ribeiro, ao vivo com a gente, 12:20. Agentes da Polícia Federal começaram o dia de hoje nas ruas de norte a sul do país, viu? Em operação contra o crime organizado, justamente no dia que o governo anuncia verba para combater a criminalidade. Gabriel Brum está de volta com a gente aqui no estúdio com informações ao vivo, então, do trabalho de hoje da Polícia Federal. Mais de 200 mandados sendo cumpridos, Gabriel, é isso?
É isso mesmo, Daniel. São 71 mandados de prisão e 165 de busca e apreensão. Nossa. Contra organizações criminosas em 16 estados. É a Operação Força Integrada 2, que combate tráfico de drogas e armas, atuação de facções, a lavagem de dinheiro, bem como outros crimes. Além da PF, outras forças de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal, as polícias e secretarias estaduais de segurança pública, guardas municipais, participam por meio das FICOS, que são as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado. Essa operação nacional reúne diferentes ações nesses 16 estados. Em Minas Gerais, por exemplo, as investigações miram o uso de transporte aéreo, empresas de fachada e laranjas para ocultação de patrimônio e movimentação de ativos ilícitos por essas organizações criminosas. Só nesse caso, são 22 pessoas que são alvos de prisão, Daniel.
É uma mega operação, portanto, da Polícia Federal. Gabriel, muitíssimo obrigado mais uma vez pelas informações aqui no Repórter Nacional. Atenção, ouvintes do norte do país. Olha só, a ponte na BR-230, que fica entre Tocantins e o Pará, vai ficar interditada, viu, por tempo indeterminado. Isso porque um relatório do DINIT apontou riscos graves nos pilares e nos blocos de fundação que sustentam a parte principal dessa ponte que passa sobre o rio Araguaia. E aí, com isso, a ponte da BR-230 vai ter que ser reconstruída. Motoristas que utilizavam a ponte devem optar por desvios, como nos explica a colega Mara Santos, repórter da Rádio Unitins FM de Tocantins, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública.
A ponte da BR-230 entre o Tocantins e o estado do Pará foi interditada por tempo indeterminado, após o DENIT identificar risco estrutural grave. A reconstrução da ponte deve entrar em licitação no fim de junho. Enquanto isso, motoristas devem usar rotas alternativas por Xambeauá, Buriti do Tocantins, Esperantina ou ainda pela cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão. O DENIT também informou que pretende contratar uma balsa para auxiliar na travessia. Mara Santos, da Rádio Unitins FM de Palmas, Tocantins, para a Rádio Nacional de Brasília.
Hoje é 12 de maio, estamos a menos de um mês da Copa do Mundo, que esse ano acontece no Canadá, nos Estados Unidos e no México. E aí, a Organização Pan-Americana da Saúde alerta para risco de contaminação por sarampo. A gente lembra que muita gente do mundo inteiro vai estar nesses países. No ano passado, 90% dos casos de sarampo de todo o continente aconteceram justamente no Canadá, Estados Unidos e no México. Gabriel Correa está na linha com a gente com informações, então, sobre esse documento de alerta da OPAS, né, Gabriel? Boa tarde para você.
Exatamente. Exatamente, Daniel. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes. Pois é, o continente americano, inclusive, chegou a ter uma certificação de região livre do sarampo, mas em 2019 perdeu esse status. Voltou a recuperar em 2024 e perdeu de novo, desde que o Canadá não interrompeu mais uma cadeia de transmissão dentro de um período de 12 meses. E outros países americanos também têm transmissão em curso, além de Estados Unidos e México, Bolívia e Guatemala, por exemplo. E esse alerta da OPAS para quem planeja viajar para assistir à Copa do Mundo de futebol é que um infectado pode passar o vírus para até 18 pessoas. Por isso, existe um risco de um efeito dominó nas arquibancadas. O diretor da Organização de Saúde, Jarbas Barbosa, reforça que a melhor maneira de proteger contra o sarampo é a cobertura de vacinação ampla. A outra ação é a vigilância epidemiológica, porque ainda existe muita transmissão de sarampo acontecendo na Europa, na Ásia e na África. No ano passado, o Brasil recebeu 38 casos importados de sarampo trazidos por turistas ou brasileiros que estavam no México, Estados Unidos ou no Canadá. O Brasil mantém o status de país livre da circulação do sarampo. E pensando em quem pretende viajar para assistir aos Jogos da Copa do Mundo, o Ministério da Saúde lançou, no final do mês passado, uma campanha nacional de vacinação contra o sarampo. E lembrando, Daniel, a vacina contra o sarampo é oferecida de graça no SUS para crianças, adolescentes e adultos, independentemente de viagem marcada. Eu volto contigo.
Nessas horas que a gente vê a importância da vacinação, né, Gabriel? Muitíssimo obrigado pelas suas informações e bom trabalho para você. E começa hoje na França mais uma edição do tradicional Festival de Cannes, um dos eventos mais importantes do cinema mundial. A programação reúne produções de vários países e, claro, né, grandes nomes do audiovisual, como nos conta o repórter Matson Euler, que tem os detalhes ao vivo pra gente. Muito boa tarde, Matson.
Oi, Daniel, boa tarde para você e para quem nos acompanha pela Nacional. Esse ano são 22 longas-metragens de realizadores de pelo menos 12 países que concorrem à Palma de Ouro e que terão estreia mundial longa aí dos próximos 12 dias. Daqui a pouco começa a cerimônia de abertura com a exibição da produção francesa La Venus Électrique, que vai se chamar O Beijo Elétrico, em português, dirigida pelo diretor francês Pierre Salvador Ri. E mais de 950 salas de cinema na França vão exibir esse longa simultaneamente. As estrelas já começaram a circular pelo tapete vermelho, a cerimônia de abertura, o anúncio dos vencedores e outros eventos podem ser acompanhados pelo canal oficial do festival no YouTube. Neste ano, o júri é formado por 9 profissionais de diferentes áreas do audiovisual e vai ser presidido pelo diretor sul-coreano Park Chan-wook. Ele já participou de edições anteriores do festival e ganhou, inclusive, prêmios como o Grande Prêmio do Júri e também o prêmio como melhor diretor em edições anteriores. Entre os homenageados deste ano está o cineasta neozelandês o Peter Jackson, que é conhecido, né, mundialmente pelas trilogias O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Ele vai receber a Palma de Ouro honorária. E a atriz, diretora e cantora norte-americana, Barbara Streisand, também será homenageada com essa mesma honraria. A produção audiovisual aqui do Brasil esse ano não participa da seleção oficial, nem das principais mostras paralelas. A única presença brasileira nesses eventos principais é a coprodução brasileira, é a coprodução Elefantes na Névoa, realizada em parceria com outros 4 países e selecionada para a mostra Um Certo Olhar. Cannes, a gente lembra, junto com os festivais de Berlim e Veneza, Daniel, sempre são vitrines para os filmes que podem concorrer em categorias do Oscar do ano seguinte. Foi o caso de Anora e Parasita, que ganharam o Oscar de melhor filme, e do brasileiro, né, O Agente Secreto, só para citar alguns. Os vencedores desta edição do Festival de Cannes serão anunciados na cerimônia de encerramento no próximo dia 23 de maio. Volto com você.
Com certeza os apaixonados por cinema vão estar de olho no Festival de Cannes desse ano. Obrigado pelas informações, Matson. E atenção, hein? A partir de amanhã, 13 de maio, estudantes com dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil podem renegociar as pendências pelo Desenrola Fies, programa que prevê descontos para quitação de até 99% do valor do débito, viu? Pode participar estudantes com contrato firmado até 2017, que estava fazendo pagamento em 4 de maio de 2026. Segundo o Ministério da Educação, quem aderir ao Desenrola Fies deve renegociar os débitos pelos canais digitais da Caixa e do Banco do Brasil. A expectativa do MEC é de que mais de 1 milhão de estudantes sejam beneficiados com o refinanciamento pagamento de suas dívidas. Meio-dia e 29 em Brasília. Repórter Nacional fica por aqui com trabalhos técnicos de Thiago Coelho ao meu lado na mesa de som. Confira as nossas reportagens no site da Rádio Agência. Comente, compartilhe, curta nossas postagens no Instagram, no arroba Rádio Nacional Notícias. Uma ótima tarde para você. Tchau.
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.